criador da coligação que vai mudar a nossa cidade.
Programa Ismael Alves e você, de segunda a sexta, às 15h30, aqui na Rádio ABC.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, quero prosseguir.
Michel Gomes, 90626. Reginaldo, 90456. Wellington Oliveira, 90901. Comune, 22022. Celine Beltrame, 22789. Palhaço Oreiada, 22123. Eliana Tomé, 20150.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas, 1 minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Mancioli no Madrugada Especial. Depois, Advan Alves com Interatividade. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você conta com as... nós contamos com a sua participação. Telefone 4435-9020, 997-666-555. Também pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se preferir, você escreve para a gente, programa Semeando a Boa Nova, rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que nós também estamos na internet, você nos ouve ao vivo pelo www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque nós estamos com todos os programas gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, inverno brasileiro, previsões de São Paulo de 15 a 26 graus. Estamos aqui, a equipe a postos, nos telefones, o Valdir, o Danilo e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Fernando e a Clarissa. Lá na mesa de som, Marcelinho, fazendo esse som bonito, chega até você aí. Marcelo está todo paramentado hoje aqui, com camiseta aqui do São Caetano Esporte Clube. Coisa maravilhosa, hein? Muito bom. E estamos recebendo aqui com muito carinho hoje o Emerson Pacola, o nosso companheiro Pacola, que vai falar para a gente sobre a verdadeira caridade. Pacola, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E, mais uma vez, obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos, né, a sua vinda aqui, sempre nos abrilhantando aqui com a sua participação.
Muito bom vir aqui.
Muito bom. Pacola está com a gente hoje para falarmos da caridade, e nós que já vamos começando a perguntar para ele aqui. Pacola, qual que é o sentido da palavra caridade, de acordo com Jesus. O que significa caridade?
Turíbio, o que Jesus deixou, vamos usar uma palavrinha que está na moda hoje, de legado para nós, quando esteve entre nós? O amor, não foi? Ele veio aqui para exemplificar o amor.
É, foi o ensinamento maior dele, né?
Foi o maior ensinamento, o maior mandamento de Jesus foi em cima do tema amor. E a caridade de Jesus nada mais é que doarmos o nosso verdadeiro amor. Aquele amor que sai de dentro dos nossos corações, aquele amor que nós sentimos, não só conosco, mas com o nosso próximo também. Então, a caridade, segundo Jesus, é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E é nos doar. O ato de Jesus maior, você entendendo a história de Jesus, qual foi? Servir. Jesus não chegou até a lavar os pés das pessoas. Eram atos de servir. Ir na casa das pessoas, falar às pessoas. Jesus veio à terra para nos servir. Se nós queremos ter Jesus como nosso exemplo e seguirmos e alcançarmos um dia esses exemplos, precisamos partir desse princípio. Doarmos o nosso amor, trabalharmos em cima desse amor para fazermos para os outros realmente o que gostaríamos que nos fosse feito.
Então, quer dizer, o sentido da palavra caridade é o amor.
É o amor, é o amor. Como é que nós vamos amar alguém sem caridade? E como é que nós vamos fazer caridade para alguém sem amar o que nós estamos fazendo? Eu não vou adiantar, porque o tema é longo e tem outras perguntas, mas assim, daqui a pouquinho nós vamos entrar nessa parte que vai dar para ilustrar bem a diferença entre fazer a caridade com amor e fazer a caridade somente por fazer.
Hélio, essa questão da caridade, que a gente tanto fala no Espiritismo e tal, ela marca as pessoas, né? Qual a importância da caridade na vida de alguém? Tem alguma importância para aquele que pratica a caridade? Traz algum resultado para essa pessoa? A quem pratica, né, a caridade?
Eu diria que é fundamental, né? É impossível você viver sem praticar a caridade. Porque às vezes até indiretamente você acaba praticando, porque a lei que rege o universo é a lei de ação e reação. Então toda ação provoca uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Se você contrariar essa lei, você fecha o circuito em relação a você mesmo. Então se você deixar de se preocupar com as outras pessoas, ou com o mundo, ou com o seu entorno, esse entorno, essas pessoas, esse conjunto de fatores trabalham contra a pessoa. Então, seja pelo amor, seja pela dor, a pessoa acabará no momento percebendo que ela tem que se preocupar com os outros, né? E só assim virá em consequência, ou melhor, em mérito, virá em retorno positivo para ela. Caso contrário, o retorno é muito ruim.
Muito bem. Nós estamos falando sobre a caridade, a verdadeira caridade é o nosso tema hoje, e o Pacola está falando aqui com a gente. Pacola, você sabe que aqui no programa nós temos a palavra especial, né?
É verdade.
Então, você precisa me dizer uma palavra só que você associe ao tema de hoje, a verdadeira caridade, e depois no final do programa você conta para o nosso ouvinte o porquê dessa palavra que você escolheu em relação ao tema caridade. Qual é a palavra que você usaria?
Turíbio, vamos colocar a palavra renúncia.
Renúncia, isso. Muito bom. Então depois você conta pra gente, porque o que tem a ver a palavra renúncia com caridade. Caridade. Aliás, por falar em caridade, nessa questão mais ampla, aí você mesmo falou agora há pouco que nós íamos ampliar o tema, a gente sabe que o Kardec perguntou para os espíritos isso, né? O Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, né, ele perguntou isso também para os espíritos, né, Fernando? O que o Kardec perguntou para os espíritos sobre caridade?
Porque essa pergunta que você fez ao Pacola foi a mesma pergunta que Kardec faz realmente aos espíritos, e obviamente o nosso amigo Emerson Pacola respondeu, tá?
Qual era a pergunta que eu fiz?
Tentando simplificar cada vez mais para que a gente pudesse compreender realmente a profundidade, né?
E qual era a pergunta?
A pergunta é justamente a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Essa pergunta está no Livro dos Espíritos, na questão 886. Tem um capítulo ali que aborda justamente a questão da caridade e amor ao próximo. Tá? Os espíritos colocam justamente como Pacola colocou aqui pra gente, que o sentido é o seguinte: é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esse é o sentido realmente. Aí Kardec vai fazendo outras perguntas, os espíritos vão aprofundando e a gente vai fazer o mesmo aqui no programa.
Mas você vê que interessante, né? Benevolência para com todos é fazer o bem.
Ou
né?
seja, a caridade, o amor, como Pacola colocou.
A indulgência.
É o perdão das ofensas.
A tolerância.
E o perdão.
Nisso tudo, né, Pacola? Se resume no amor, né?
Por isso que a doutrina espírita fala que, por mais que eu tenha fé, que eu tenha esperança, que eu tenha amor, se eu não tiver caridade, eu não tenho nada desses outros.
Aliás, a Clarissa está reproduzindo essa questão do Livro dos Espíritos na nossa página no Facebook, que vai ficar mais fácil para os nossos ouvintes entenderem melhor essa questão que nós estamos falando aí sobre a caridade. Aliás, fala nisso. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom dia, Turíbio. Já estamos com participação de todos. Já tem foto do Emerson lá, para quem quiser conferir.
Isso é perigoso.
Pacola já está com foto lá no Facebook, hein?
Quem já passou pela nossa página do Face foi a Nolita. Deixou um recadinho bastante carinhoso para ela. Mandar um abraço. Também... quem mandou um abraço para nós é a Santinha, o Cristiano, que estão na escuta do programa hoje, a Rita de Cássia, a Ana e o Eros. Mandar um abraço a todos os ouvintes e convidá-los, né, fazer perguntas, comentários, que nos auxilia muito aqui a conduzir o programa.
Muito bom, tá aí os nossos ouvintes sempre participando aqui do Semendo a Boa Nova. O Pacola, a gente sabe também que quando a gente fala em caridade, o Espiritismo fala muito da caridade moral, da caridade material. Tem diferença entre caridade moral e caridade material? Dá alguns exemplos para a gente,
sim,
se é que tem diferença.
Tem muita diferença, né? Nós não podemos classificar qual é a mais importante. A gente pode até tentar, mas é...
Pois é.
Eu acho que isso daí começa a ficar um pouco... muito relativo ao que as pessoas podem pensar sobre caridade. A caridade material é a mais fácil de nós entendermos. Eu posso adotar uma instituição para eu ir todo mês e dar lá um dinheirinho... Eu posso adotar uma criança de um orfanato e colaborar para a sequência de vida dessa criança dentro desse instituto. Eu posso doar uma cesta básica todo mês. Eu posso dar dinheiro ou alguma coisa que eu tenha no carro, nesses semáforos da vida aí, que sempre tem alguém nos pedindo algo. Essa seria um exemplo de caridade material, entre outros muitos que existem.
Uhum.
E nós temos a caridade moral, que essa talvez... seja um pouco mais importante em qual sentido? Da nossa doação de amor. Lembra do amor?
Uhum.
É na caridade moral que a gente consegue doar o nosso amor.
Uhum.
Você quer ver um exemplo de caridade moral muito simples que a gente quase... Você agora há pouco falou da palavra tolerância.
Uhum.
É difícil nos dias de hoje a gente ter a nossa tolerância.
Não, nós estamos vendo aí muita intolerância.
Aí você está saindo para trabalhar, para quem mora em prédio, por exemplo, você pega o elevador lá com uma senhorinha, não sei de qual andar... E ela começa a conversar com você, contar da vida dela, do esposo que ela perdeu, dos filhos, netos, etc. De repente você fala assim, nossa, eu preciso ir embora, eu estou atrasado. Realmente, às vezes você tem o seu compromisso, mas muitas vezes a gente para, se a gente for raciocinar e pensar, a gente não tem um compromisso tão grande assim, que não possa dispensar 5 minutos do nosso ouvido e do nosso coração para escutar essa pessoa. Porque é uma dificuldade que nós vemos hoje. No meio da sociedade, que é o diálogo, a conversa, sabe, interagir. Mas a gente pega e fica lá 10, 12 horas às vezes do dia com o nosso celular, não ficamos?
Uhum.
Lá no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, nos grupos da vida. E não fazemos os grupos da nossa família, o grupo das pessoas que estão ao nosso redor. Então esse eu acho que é um grande exemplo hoje na atualidade de caridade moral. Doar um pouquinho do nosso tempo para aquele que está pedindo esse tempo.
Você está dizendo que as pessoas estão... conectadas, mas não estão integradas, é isso?
Eu acho até que elas podem doar muita coisa, até através da tecnologia da internet, do telefone, mas eu acho que o contato visual, o olhar no olho, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, eu não sei, Turíbio, é uma experiência própria que eu falo, né? Eu acho que ainda tem muito valor, eu acho que isso... Você perguntou ao Hélio qual era o sentido de fazer caridade, a quem faz a caridade. Nós temos a certeza de que quando nós praticamos a caridade, quem mais recebe esse amor, essa caridade, essa energia positiva, somos nós.
Uhum.
Quem é que não faz uma verdadeira caridade e não tem aquela sensação de bem-estar? Eu diria para vocês, até aquele friozinho na espinha, às vezes.
Uhum. Então... Clarissa, você queria fazer um comentário?
Não, isso que o Emerson está falando é muito importante, né? Porque a caridade material, ela é mais fácil de fazer, porque você não precisa ter esse sentimento de amor envolvido. Você pode, muitas vezes, oferecer a caridade sem estar ligado com aquele que recebe. Mas a caridade moral, ela é tão importante e ela é mais difícil porque necessita da nossa compreensão do ser humano, do nosso semelhante. Então, é você compreendê-lo, é você ter indulgência, é você oferecer o amor, mas sem humilhá-lo.
Sim.
Porque nós podemos fazer a caridade material, mas se achar superior àquele que recebe, humilhar aquele que recebe. Nessa pergunta do Livro dos Espíritos, que o Fernando comentou, eles nos recomendam, eles falam que a caridade ela vem com a indulgência. Ou seja, nós nos compreendermos os nossos semelhantes, colocarmos-nos no lugar do nosso semelhante. Se nós estivéssemos na condição daquele que recebe, como nós gostaríamos de receber esse auxílio, essa ajuda? Então a caridade ela é muito mais profunda.
Sim.
Porque não é algo que somente você oferece para o seu semelhante, mas você oferece com amor.
Você está falando, estou lembrando aqui, a gente tem uma mania muito, muito séria, de ficar julgando os outros.
Sim.
Nós temos uma mania de julgar as pessoas pelas nossas medidas.
Exatamente.
E nem sempre isso é correto perante as práticas e boas condutas na sociedade. Pacola,
e mais ainda, Turíbio, além de julgarmos, gostaríamos que eles fossem exatamente
como nós.
E isso, já pensou, todos iguais? Não tem como,
não tem
sentido. Somos individuais,
8 horas e 15 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema A Verdadeira Caridade. Você liga para cá, participa, 44-35-9020, 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha lá. Nós estamos lá semeando a Boa Nova. Estamos aguardando o seu contato. Hélio, você queria fazer um comentário?
Dando prosseguimento nessa mesma linha, porque no Livro dos Espíritos, também, Kardec perguntou, onde está gravado ali de Deus? Que diz que é na consciência das pessoas. A caridade também está gravada na consciência das pessoas. Não existe ninguém, nenhum ser, já que esteja no estado, no reino nominal, que não faça caridade, que seja isento de fazer a caridade. Mesmo o pior fascínio, a pessoa mais desprezível aos olhos da sociedade, ele tem um germe da caridade dentro dele. Por alguma coisa, por algum objeto, por um animal, ele tem que exercitar, porque se ele não exercitar esse interesse, ele não sobrevive, Então a caridade ela é progressiva, é um processo progressivo, é tão ampla, e nós temos tanto a descobrir ainda em relação a ela. Quem mais conhece tem muito a conhecer, porque você vai se desenvolvendo, primeiro por um objeto, depois por um animal, depois por uma criança, aqueles que não oferecem um tipo de concorrência para a pessoa, ele tem mais facilidade de ajudar do que aquele que oferece uma concorrência para ele. E isso vai se ampliando até que ele vai perceber, nós vamos perceber um dia, todos nós, um dia, que é a única maneira que existe de nós sermos felizes, é tornar os outros felizes.
8h17, Fernando quer fazer um comentário.
Turíbia, eu acho importante nesse momento a gente lembrar da questão realmente da caridade, que é um sentimento, do indivíduo para com o outro, O sentimento de amor, de se importar, de querer realmente colaborar. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós fazemos alguns atos, até mesmo atos de bondade material, mas não estamos diretamente imbuídos do sentimento da caridade. Eu vou dar um exemplo assim que parece, mas como assim? Eu posso doar, de repente, um alimento, mas muitas vezes o sentimento que está me movendo para fazer isso não é realmente de me importar com aquele próximo que está recebendo. Muitas vezes eu posso fazer isso para aparecer no meio social uma pessoa bondosa, uma pessoa realmente que faz a bondade, tem um destaque social no meio onde que eu vivo. Por isso que tem uma passagem, que Jesus fala que a mão direita não sabe, que a mão esquerda dê. Então, o que a gente tem que entender é que a caridade deve ser realmente verdadeira, se preocupando realmente com o outro, se envolvendo, porque senão a gente não vai estar fazendo realmente a caridade. Então, o que move os nossos atos, a gente tem que pensar, refletir, a nossa intenção. Por que é que eu faço? Toda vez que eu pensar por que é que eu faço isso, e realmente eu perceber que o que está movendo é a minha preocupação com o próximo, verdadeiramente aí eu estou colaborando e exercendo a caridade.
8 horas e 18 minutos. Pacola, a gente está falando aqui de caridade, e você falou agora há pouco a respeito da caridade moral, da caridade material. A pergunta, quem faz a caridade? Aliás, duas perguntas. Tem, entre essas duas, a caridade material e a caridade moral, tem alguma que é mais meritória, uma que tem mais mérito? Essa é a primeira pergunta. Sim. A segunda pergunta, aquela pessoa que está fazendo a caridade material, ela tem uma despretensão, ela não está afim de ajudar moralmente, conversar, dar o apoio moral que as pessoas, que alguém está eventualmente, sim, precisando, mas ela dá o alimento. Dá o alimento, dá o dinheiro. Ela está fazendo uma caridade do ponto de vista cristão também?
Olha, Turíbio, a questão do mérito é o que a gente já falou um pouquinho, né? Como é que nós vamos classificar o que cada um tem para dar? Vamos fazer uma análise de uma pessoa. Vamos tentar colocar as duas perguntas juntas aí.
Uhum.
Uma pessoa que nunca se ateve à religião, ela nunca se preocupou em saber quem é Deus, quem foi Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, o que ele veio dar de exemplos. Mas ao mesmo tempo que ela não se preocupa com isso, ela tem um lado dela que se preocupa com o próximo, em dar algo, em fazer algo, em dispensar parte do seu tempo, fazendo a caridade material que seja.
Agora, ela tem atitudes cristãs, ela tem atitudes mesmo cristãs, não sendo.
Não vamos concordar que ela tem atitudes cristãs?
Perfeito.
Então, às vezes, não tem como nós mensurarmos qual é melhor ou qual é pior, qual é maior, qual é menor. Depende de como ela vem de dentro. É o que nós falamos. Se nós dispensarmos um minuto do nosso dia para ouvirmos alguém e darmos uma palavra de conforto a essa pessoa, é um grande exemplo de caridade moral.
Uhum.
Mas também se nós abrirmos mão de um nosso tempo para irmos até um local, comprarmos algo, irmos lá para dar a alguma pessoa que esteja necessitada, com o verdadeiro sentimento de ajudar, como disse o Fernando, como nós vamos saber qual é o melhor ou o pior valor? E a questão, né? Se eu faço despretensiosamente, vamos supor que eu faça assim, olha, eu tenho um objetivo de vida, 2% do meu salário, eu deixo aqui para vocês doarem. Mas eu não sei nem para quem eu estou doando. Eu dou na mão de alguém para que faça isso. É como se, vai, um grande empresário chega para a secretária dele e fala assim, ó, tá aqui, ó, 1% do faturamento da empresa, você pode aí pegar várias instituições, ver o que você quer fazer, doa para o orfanato, para o asilo, para o centro espírita, para onde você quiser. Ele está fazendo a parte dele, mas será que ele está em contato com aquilo que ele está fazendo? De repente, se ele fosse lá, conhecesse essa instituição, soubesse dos seus objetivos, talvez ele não precisasse dar dinheiro. Talvez ele pudesse emprestar funcionários no final de semana para reformar uma parte dessa casa. Talvez ele pudesse pegar pessoas dentro da empresa que ele tem, com boa vontade, no final de semana um dá um curso de culinária, o outro dá um curso de computação, o outro... Entendeu? É assim que a gente pode mudar um pouco o conceito de caridade material e moral juntas.
Agora, eu tenho a sensação que a caridade, Hélio, a caridade é inerente a todas as religiões, não é, Hélio? Parece que todas as religiões têm uma percepção de caridade muito forte e divulga isso, difunde isso perante os seus seguidores. É assim mesmo?
Ele é inerente a todo ser. Todo ser, ele tem esse germe da caridade dentro dele, que é o germe do amor. Como nós falamos agora há pouco, ele é um poder, assim, que não está ativo em todas as pessoas, né? Mas ele está lá dentro, né? A pessoa tem aquilo, ela vai ativando na medida que ela vai tendo necessidade. As religiões, de uma forma geral, todas elas, sem exceção, tem uma parte dela que é voltada para esse tipo da caridade. Por quê? Porque ela é uma religião, significa religar-se, né? Essa religação com o Criador é uma religação de gratidão. As pessoas se religam ao Criador, àquele ser que ele julga que seja um ser superior, ele se sente tão bem, ele percebe que ele recebe do Criador assim, benesses, que ele até muitas vezes ele nem se julga merecedor, que ele também começa a ficar com vontade também de fazer a mesma coisa por outras pessoas que estão no entorno dele, né?
O que o Espiritismo procura resgatar nesse sentido, né, é a caridade de forma mais profunda. Então ele vai lá trazer os ensinamentos de Jesus, resgatando que a caridade está na relação com todos os semelhantes. Então a caridade está em se perdoar, A caridade está em se tornar mais tolerante. A caridade está em se tornar mais compreensivo, mais indulgente. Ele vem chamar a atenção, o espiritismo, justamente nessa caridade mais difícil, porque ela é contrária ao nosso orgulho. E vem nos incentivar a buscar a evolução, colocar esforço, né, durante, perante os nossos desafios ainda a enfrentar na nossa personalidade, para realmente fazer o que Jesus nos ensinou: amai o próximo como a vós mesmos, né, como, amai o próximo como a vós mesmos, ou seja, conseguir compreender o seu semelhante, né, no sentido do perdão, do amor, da tolerância e indulgência. Então o Espiritismo vem resgatar, sim, esse sentido da caridade.
Pacola?
O grande exemplo que a Clarice está dando na época de Jesus, ele não estava lá em meio à praça, lá nas suas falas, e o Zaqueu não convidou para jantar na sua casa? O que que falaram para Jesus na época? Você é louco? Você vai na casa desse homem, né, o cobrador de impostos, e Jesus foi. Exatamente o que ela disse. Jesus tinha orgulho? Jesus se preocupava com o que pensavam a respeito dele? Não. Jesus tratava todos com igualdade e falou que Zaqueu era um filho de Deus tanto quanto todos aqueles que estavam ali escutando. Então, é um exemplo, né, para que a gente traga para o nosso dia a dia, que às vezes eu posso fazer algo que o cara... Eu não tenho que me preocupar com o julgamento do meu vizinho, do meu parente, de alguém. Não. Se a minha consciência, né, como nós temos essa consciência verdadeira dentro de nós, a gente faz o que a gente acha que é certo.
Fernando?
Turíbio, é interessante, né? Nós temos a frase muito importante, que fora da caridade não há salvação. A caridade faz com que o indivíduo saia de si próprio e busque ao outro para compreender que ele é seu irmão. O bandido, a prostituta, o dependente químico, o político, sim, o patrão, o pai e a mãe, o vizinho, o irmão. Ou seja, todos nós somos irmãos. Só que a gente ainda não percebeu isso. A gente não percebeu. A gente considera irmão aquele que nasceu, realmente que tem o mesmo pai e a mesma mãe. O irmão consanguíneo, só isso. E muitas vezes nem aquele a gente consegue se dar
se
bem.
Se possível, só o que tem o mesmo sobrenome, viu?
Sobrenome.
Hoje em dia. Somos bastante seletivos.
Então, quando o Espiritismo resgata a questão da caridade, é o seguinte: para que a gente possa evoluir, a gente tem que adquirir a compreensão que todos nós somos irmãos e que é a nossa responsabilidade colaborar ao máximo no desenvolvimento de cada um deles.
Sim. Bom, são 8 horas e 26 minutos. Você pode ligar para cá, participar. Aliás, por favor, nos ajude a fazer o Semenda Boa Nova. Liga aqui, dá a sua opinião, a sua pergunta. 44-35-90-20-997-666-555. Estamos aqui aguardando o seu contato. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte lá a nossa página, faz o seu comentário, o seu post. A Clarissa está acompanhando a movimentação nas redes sociais. Clarissa, como é que nós estamos por aí, hein?
Contamos algumas perguntas. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço para a Gabi, que está nos ouvindo lá de Itu. Mandar um bom
que beleza,
dia a
um abração para ela. Nos ouve pela internet lá e na cidade de Itu.
Isso. Bom, a primeira pergunta é do Luiz Carlos. Ele fala muito sobre a hipocrisia, né? Ele está comentando até uma frase que o Divaldo disse
isso,
no programa do Jô.
Maravilhosa.
Ele disse assim: eu respeito mais um ateu digno isso. a um religioso hipócrita. Uhum. Então, querendo dizer, né, sobre a importância das nossas ações.
A dignidade, né? A dignidade, a conduta pessoal lá, o seu interior, na pessoa que não é falsa, né? Não é hipócrita, é lá na sua integridade.
Eu não sei,
né,
se todos tiveram a oportunidade de assistir essa entrevista. Quem não assistiu, procure no YouTube. É um exemplo de caridade. Se vocês vissem o Jô Soares, o respeito e a forma na qual ele tratou o Divaldo, chamando ele até de Di, que era o apelido dele de infância, a gente sentia no Jô uma questão assim de respeitar aquela pessoa que estava ali, não para falar de religião, mas para falar do que é possível o ser humano fazer para viver uma boa vida. Exemplos de como viver bem.
O que mais que nós temos por aí, Clarissa?
E a pergunta do Luiz Carlos, nesse sentido de hipocrisia, é: devemos nos omitir ante o erro da hipocrisia? Isso é caridade, né? Porque Jesus nos aconselhava: não julgueis a fim de não seres julgados. Sim. Então, quando nós percebemos o erro no semelhante, como que a gente lida com isso? Qual deve ser o nosso posicionamento? Nós nos omitimos ou não? Então,
e
essa
aí,
é a pergunta do Luiz
Olha,
Carlos.
Olha, eu acho que nunca devemos nos omitir. Mas também não temos que atacar. Eu acho que a melhor conduta é o respeito e a orientação. Eu acho que tudo que se parte de uma conversa, é possível se resolver. Olha, que você está fazendo? Qual é o seu objetivo? O que você pensa? Será que esse caminho à direita não seria um pouquinho melhor que o à esquerda? Agora, a omissão, o que ela traz de bom na vida da gente? Nada. A gente fica ali no nosso canto, no nosso recinto e não produz nada. Nós precisamos produzir algo, né?
Felipe, só fazer um apontamento rapidamente aqui. Nessas situações, o que a gente deve fazer? Depende da nossa intenção.
Exatamente, exatamente.
Bom, a minha intenção é colaborar. Eu realmente estou imbuído de colaborar e tudo mais. Eu tenho uma intenção boa.
Sim.
Além da intenção, eu tenho que falar como fazer realmente essa colaboração de uma forma mais preciosa, no sentido de desenvolver tanto eu quanto a outra pessoa.
Exatamente.
E não, não ofensivo.
Bom, Clarissa, pode falar.
Não, e se for necessário repreender alguém, mas que a gente faça isso com caridade,
com indulgência,
com amor, com respeito. Né? E até tem uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre isso, se a gente deve repreender o nosso próximo.
É, ele permite.
Ele permite, né? Desde, e a gente deve analisar se isso realmente...
Qual é o objetivo da repreensão.
Qual o objetivo, exatamente.
Bom, nós falamos de duas pessoas aí, do Divaldo Franco, né, com o nosso querido Divaldo, que aliás, às 13 horas, o Miguel e o Virgílio estarão aí com o programa Encontro com o Divaldo Franco, aqui mesmo na ABC. Você fica por aqui, que às 13 horas você vai ouvir o Divaldo. E daqui a pouco, depois do Semana Boa Nova, o Luiz Carlos, que mandou a mensagem para a gente aí com a pergunta, o Luiz Carlos de Mendes, vai estar apresentando aqui o Causas Nobres. Um abração para ele. Obrigado por você ter ligado, Luiz. Um abração para você. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora logo terminar o nosso programa, não. Fica por aqui que vem aí o Luiz Carlos com o Causas Nobres. Muito bem. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para o Pacola. Pacola, quais são os sentimentos que a criatura deve possuir para praticar a verdadeira caridade? Você vai falar para a gente já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais da ABC. Nós voltamos já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Eu vou votar, é no melhor. Eu vou votar com o coração pra Santo André crescer.
Coligação Todos por Santo André. Doutor Aidan, prefeito, PSB 40. Para Santo André voltar a crescer, vote nos candidatos a vereador da coligação que vai mudar a nossa cidade.
Eu vou votar mais uma vez. Aida, aida.
A padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
Alô, amigos da Rádio ABC, eu sou Vieira Filho. Estou todos os sábados aqui com o programa A Noite é Nossa, das 17 às 20 horas. Comigo, Vieira Filho.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
ABC, otimismo, variedade ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 34 minutos, nós estamos retornando aqui pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Verdadeira Caridade. Mas antes de continuarmos, Valdir tem informações para passar para a gente aí.
É um convite, bom dia, prezados ouvintes. Dr. Marcelo Nazaré estará fazendo uma palestra hoje, às 17 horas, com o seguinte tema: Responsabilidade do Pensamento. E esse mesmo expositor, amanhã, das 9 às 12 horas, estará conduzindo um seminário com o tema Depressão e Autoloucura. Local é na Creche Amélia Rodrigues, Rua Silveiras, número 17, Vila Guiomar, aqui em Santo André. Então fica aí o convite para que possa estar assistindo a palestra e o seminário, né? Porque os temas são amplos e esse conhecimento é bom a gente ter, né? Na medida que a gente apoia essas pessoas que nos trazem um pouco mais de conhecimento.
Perfeito. 8h35, quero lembrar também que todos aqueles que nos contatam, mandam e-mail, passam pela nossa página no Facebook, curtem a nossa página, telefonam para a gente, mandam mensagens, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E os ganhadores da semana passada, aliás, as ganhadoras dos livros da semana passada, porque são dois por programa, um em cada hora, foram a Rosimeire do Parque Erasmo e a Maria do Carmo da Vila Vitória. Então elas já foram informadas e podem retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Bom, daqui a pouquinho a gente vai avisar quem é o ganhador ou a ganhadora da primeira hora de hoje. No sábado que vem, no próximo sábado, estará conosco aqui a Cláudia Gravalos com o tema A Perda de um Ente Querido. Olha que tema interessante aí, né? E hoje nós estamos com o Emerson Pacola com o tema A Verdadeira Caridade. Pacola, um minutinho para você contar para a gente aqui. Como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente, rapidamente. Só para a gente conhecer um pouquinho mais a sua trajetória pela doutrina aí.
Eu tive sorte, eu cheguei no Espiritismo por intermédio do meu pai e da minha mãe, né? Eu tinha 9 anos... E nós morávamos aqui em Santo André, na rua Mirante Tamandaré, e a nossa casa era uma casa no fundo. E a pessoa que morava na frente, na parte de cima, ela frequentava o Consolador. E um dia convidaram meu pai e minha mãe, né? Minha mãe na época tinha alguns problemas, que a gente fala assim, os fenômenos mediúnicos, que não são conhecidos, né? E doutrinados. E meu pai começou a frequentar a casa, minha mãe também, e eu lembro que de quarta-feira à noite, mesmo sendo um trabalho para adultos, podiam ir crianças, né? E eu ia com meu pai e ficava lá participando. Foi onde conheci o seu Valdir, conheci outras pessoas do nosso querido Consolador, né? E logo logo já colocaram eu para marcar passe. Eu ficava marcando aquele passe, aquele xizinho, sabe? Que a pessoa fica ali na fila para tomar. E graças a Deus, a partir daí, nunca mais me desliguei. E posso falar para vocês que assim, é fundamental na minha vida. Se eu não tivesse encontrado a doutrina espírita, com certeza, não vou falar que eu não estaria falando aqui hoje, que nós estamos exatamente falando sobre a doutrina, mas assim, eu não sei nem se eu estaria aqui, né? Então é de extrema importância, né? Máxima, eu diria.
Bom, Pacola, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era em relação aos nossos sentimentos, né? A pergunta era quais são os sentimentos que uma pessoa deve ter. Sim. Para praticar a verdadeira caridade. Qual é o sentimento, ou quais são os sentimentos?
Olha, Turíbio, eu vou te falar que acho que essa pergunta já foi respondida, né? Por cada um de nós aqui. O amor, o respeito, a indulgência, a tolerância, a compreensão, São vários fatores que fazem com que a gente consiga, através desses sentimentos realmente sentidos na verdadeira palavra, né, que a gente faça a verdadeira caridade. Não dá para fazer a verdadeira caridade sem esses sentimentos. Como é que eu vou fazer? Vou parar na rua para dar algo para alguém? Se eu não tenho vontade, se eu não tenho atitude, se eu não tenho pensamento sobre aquilo. Ah, coitado, ele tá aí, eu vou dar mesmo, não vai me fazer falta. Não. Às vezes eu tenho que pensar o seguinte: putz, eu tenho R$5, eu ia comer uma coxinha ali. Pô, mas eu como toda hora, depois eu vou para. Vai lá e dá. Não estamos falando que a pessoa tenha que fazer isso. Mas são atitudes, são pensamentos, às vezes muito simples, mas que têm um enorme valor.
Clarissa, como é que nós estamos? Os nossos ouvintes estão se manifestando?
Sim, temos mais perguntas aqui, mas antes eu gostaria de mandar um abraço para o Davi Orico. Né? Lá de Itu, ele disse que esse programa também é um exemplo de caridade, pelo carinho, dedicação e conhecimento que nos é oferecido.
Que beleza, um abração para o Davi, sempre na nossa audiência.
Isso, gostaria de mandar um abraço também para a Miriam, para a Rita de Cássia, para a Maria de Mauá, ela parabenizou o programa, mandou um abraço a todos, diz que está sintonizada todos os sábados com a gente. E tem uma pergunta do Eros para o Emerson. Nós entendemos a caridade como um chamado, mas quando essa caridade pode tornar-se realmente um sentimento natural da nossa alma?
Então, Eros, a gente, vamos dizer assim, agora há pouco nós falamos daquela situação do elevador, lembra? O dia que naturalmente você começar a pensar assim, olhar para as pessoas, quando elas se aproximarem de você e sentir que tipo, nossa, eu não estou preocupado com o que eu tenho para fazer. Eu estou preocupado exatamente com essa pessoa que se aparece para mim nesse instante. É aí que naturalmente nós vamos fazendo isso. E posso falar para você, Eros, que é o seguinte, isso começa, como é que se fala? É uma onda positiva que isso parece que vai te cercando, tá? Isso vai começar a acontecer, você vai passar para os lugares, você nem imagina que uma pessoa pudesse vir falar com você e falar assim, oh, seu Emerson, tal, poderia falar um pouquinho com o senhor? Ah, tá bom. A gente vai lá, conversa e fala, nossa, mas eu nunca imaginava que essa pessoa pudesse falar isso para mim, né? E aí você começa a entender o sentido verdadeiro que o Espiritismo está fazendo dentro de nós, que qual é? Ouvir esse próximo, tentar escutá-lo. Nem sempre as pessoas se aproximam da gente para pedir um trocado, para pedir um prato de comida, né? Às vezes as pessoas querem só uma orientação. Principalmente nós que frequentamos casas espíritas, muitas pessoas, às vezes, principalmente quando alguém perde um ente querido.
Podem prestar atenção nisso. Que é o tema do programa
da
semana que vem.
Exatamente, Turíbio. A pessoa chega e fala assim, nossa, como é que é lá na tua religião, hein? Nossa, porque eu estou sofrendo tanto, a minha família, e é isso, e é aquilo. E às vezes nós espíritas, não, fique tranquilo. Não é isso, né? Nós não temos que passar o que a gente acredita. Nós temos que tentar passar uma situação para que a pessoa se conforte. É mais ou menos aquela situação da lanterna. Eu não posso chegar com... A pessoa está perdida, me pedindo ajuda para encontrar um caminho. Se eu pego uma lanterna e enfio na cara dela, o que que acontece? Aí que ela não enxerga o caminho. Eu preciso colocar a lanterna no caminho para iluminar. Então, o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, essa doutrina bendita, é para iluminar o nosso caminho. Então, a pessoa se aproxima, vem pedir uma orientação, não custa. Com certeza, nós vamos ser intuídos a pensar numa passagem de Jesus, uma frase, que a pessoa saia dali pensando, olha, como foi bom. Então, esse é o sentido natural da caridade, Eros.
Valdir.
Eu queria fazer uma pergunta para o Emerson. Emerson, a caridade se faz de ser humano para ser humano? Ou ela pode ir para outros campos? Eu tenho um exemplo, que eu vi uma pessoa uma vez andando pela calçada, e tem uma plantinha lá que nasceu na rachadura do acimentado, e a pessoa fez questão de pisar na...
Poxa!
A caridade acho que é um pouquinho mais.
A caridade tem que ser no universo que nós vivemos, né, seu Valdir? Tudo que nos cerca é o quê? É um presente de Deus para a nossa vida, não é verdade? A planta, os animais... E maltratar bichinho?
Nossos ouvintes estão se manifestando. Clarissa, Fernando, quer fazer um comentário?
Sim, é interessante, né? Eu tentei pegar a profundidade da pergunta do Eros, né? É porque muitas vezes a gente faz algumas ações que, aos olhos do mundo, é uma ação realmente caridosa. E às vezes a gente faz de uma forma, pode acontecer de uma forma repetitiva, sem estar imbuído do sentimento. Sim. E aí eu falo o seguinte, mesmo assim faça.
Faça.
Faça porque é um exercício. Isso. Que aos poucos a gente vai compreendendo a dimensão realmente daquilo que a gente está fazendo. E às vezes a gente até muda, fala, poxa vida, eu estou acostumado a fazer tal ato que achava que era caridoso. Mas eu compreendi que aquela pessoa que recebia isso, ela precisava de algo diferente. E aí... eu comecei a fazer algo diferente, que realmente eu consegui restabelecer a dignidade daquela pessoa, dar condição para que ela pudesse caminhar com as próprias pernas, e aí realmente eu colaborei de uma forma mais efetiva. Então, lembrando da nossa intenção e também dos atos que a gente faz.
Sim.
A gente tem que pensar, puxa, foi a melhor forma de ajudar? Como eu posso colaborar de uma forma mais efetiva? Eu tenho algo melhor para dar do que somente isso? Então, um exercício, mesmo que realmente a gente não esteja tão imbuídos da boa intenção, a gente vai o que? Despertando a consciência de colaborar na sociedade.
Clarissa.
Bom, tem uma pergunta da Nolita, da Vila Formosa. Ela disse que a avó dela era uma pessoa muito caridosa. E ela também é. Será que ela herdou isso da avó dela? E aí, como a gente pode
responder? E aí, Hélio, será que a Nolita herdou da avó os princípios da caridade? Aliás, um abração para a Nolita, sempre na nossa audiência também.
Nolita também é um hábito, assim, a caridade é um hábito a ser adquirido, né? Como ele está em germe, né, dentro da nossa consciência, nós temos que arrumar um jeito de praticar. E praticando, e na hora que você pratica, você percebe que isso também é impossível você não sentir, você fica feliz quando você faz a caridade, a pessoa fica feliz. Tanto que ela conta para todo mundo, quando ela não está acostumada, ela conta para todo mundo. Se você atravessa um cego, ajuda um cego a atravessar a rua, você ficou na sua frente, você vai ajudar a atravessar a rua. Você passa o dia contando aqui, aqui você conta, começa a contar para as pessoas porque você gosta, você fica feliz. Então é hábito. Então nós temos que tornar os nossos filhos, inclusive, dar esse hábito aos nossos filhos, de fazer a caridade, de visitar orfanato, visitar asilos. Para eles se acostumarem com isso, eles farão isso naturalmente, porque é gostoso. É a coisa que dá a maior a sensação.
Um exemplo, né?
É exemplo, e é gostoso, é muito feliz, fica contente.
8 horas e 45 minutos, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. E o telefone da Superbanca é 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes continuam se manifestando?
Sim, tem uma pergunta da Adalberto, mandou um abraço para ele, ele ligou para cá. Ele comentou que Jesus nos disse que a felicidade não é desse mundo. Né? Mas nós sabemos que nesse mundo nós começamos a aprender, a começar a sentir a felicidade. A caridade é o caminho para a felicidade?
Com certeza, Adalberto, com certeza. São sentimentos que nós temos, que nós colocamos em prática, na prática da caridade, que automaticamente retornam para nós. Lembra que nós falamos do bem-estar, da sensação positiva, de uma onda que toma conta de nós, fazendo com que aquilo nos envolva positivamente? Isso é o sentimento de felicidade. Felicidade não é algo concreto que nós vamos encontrar e falar, olha, isso é minha felicidade. Não, a felicidade é sentida. E eu digo para ele, em espírito, né? É o espírito vivenciando essa oportunidade de reencarnação. Olha só, reencarnação é uma caridade divina. É através da reencarnação que nós vamos burilando o nosso espírito. Nós temos vários exemplos, agora há pouco foi comentado aqui, o seu Valdir, a respeito da caridade, sem ser de pessoa para pessoa, vamos falar assim. Quer dar um exemplo enorme de caridade? A nossa prece. A prece por alguém que já partiu, um trabalho de desobsessão, onde as pessoas se reúnem, não só para ajudar os encarnados obsediados, mas sim esses espíritos que estão no plano espiritual, desencontrados, precisando de uma luz. Tudo isso, então, por quê que nós falamos tanto de caridade no meio espírita? Porque ela praticamente está em todos os atos de vida que nós temos.
Bom, são 8h47, vamos partir agora aqui para os destaques da semana. Essa semana nós temos dois destaques aqui, e eu queria ouvir a opinião de vocês. Um é a respeito de algumas manifestações sociais pelas ruas aí do país, etc., que aconteceram nessa semana. E a pergunta não estamos aqui julgando a manifestação, não é nosso interesse esse. Mas tolerar as pessoas que pensam ou agem de forma contrária à nossa é uma forma de praticar a caridade? E aí, é, Pacola?
Com certeza, Turíbio. Eu tenho que respeitar a opinião do meu próximo. Eu posso ter uma religião diferente da dele, um time de futebol diferente do dele, uma opinião partidária a respeito de política do nosso país diferente da dele, mas ao mesmo tempo ele é meu irmão. Nós não falamos aqui de sermos irmãos? Agora, eu não posso querer que seja só o meu irmão, aquele que torce para o mesmo time que eu, que frequente a doutrina espírita e que vote no mesmo partido que eu voto. Então a tolerância nesse caso, inclusive foi bom tocar nesse tema, que eu acho que é preciso que nós tenhamos a noção exata do que é essa tolerância, que é entender o que o outro pensa. E a gente fala assim, mas você não sabe que o partido tal fez aquilo e prejudicou. Precisa saber qual é a ótica. Nós temos que nos colocar, muitas das vezes, e também acho que isso é um ato de caridade, no lugar dessa pessoa e tentar entender por que que ela pensa assim. Por que essa pessoa que eu não conheço pensa dessa forma 100% contrária a mim? Eu não sei o que ele vive, eu não sei como é a família dele, eu não sei como é o trabalho dele, eu não sei o que cerca essa pessoa no seu dia a dia. Então, é tolerância, sim.
Fernando. E separação também, principalmente, da questão. Uma coisa é nós tolerarmos no sentido de quê? Compreender que a pessoa tem um pensamento divergente, tá? Diferente do nosso. Isso é uma coisa. Agora, o que nós fazemos com as nossas ações perante os pensamentos divergentes? Isso são coisas diferentes. Eu não tolero tal coisa, então eu passo por cima da lei. Opa, se você tomou essa atitude, obviamente, a lei tem um cerceamento para que possa realmente fazer com que o indivíduo volte uma conduta correta. É nesse sentido. Então, olha, nós devemos o quê? Respeitar as opiniões divergentes. Como o Pacola falou assim, cada um tem um time de futebol, uma religião, um vínculo político, um gosto por uma música. Não há problema nenhum. A questão é o seguinte, o problema se dá quando a minha vontade tem que ser imposta para que ela predomine. E transgredindo as leis. Aí é um problema muito sério.
O outro destaque da semana é um trabalho divulgado, uma pesquisa divulgada ontem. Ela é um trabalho da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e onde eles falam que os idosos estão usando a internet para combater a solidão, né? E aí a resposta dos entrevistados, que foi aí um grupo de 591 idosos com idade média de 68 anos, né? Os pesquisadores examinaram aí as vantagens de usar o Facebook, o Twitter, o Skype, os chats das redes sociais, né? A rede cibernética, como ela funciona? E eles constataram que a rede social funciona como um antídoto contra o sentimento de abandono, o sentimento de solidão que normalmente se manifestam nas pessoas com um pouco mais de idade aí, né? E aí a questão é que eles constataram que 95% dos participantes afirmaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com relação à tecnologia. E 72% se dizem favoráveis a aprender a utilizar essas ferramentas. A pergunta que vem é a seguinte, Hélio. A gente pode usar a internet para atuar na internet também para fazer a caridade? A internet pode ser a tecnologia, pode nos ajudar a fazer a caridade?
Olha, tudo que está disponível no mundo está disponível para que o homem evolua e pratique a caridade. Porque a evolução é... Ninguém consegue evoluir sem fazer a caridade. É impossível. Então, sempre... E a internet, os meios, as redes cibernéticas, né? Tudo que está disponível é para o uso do homem, é para a sua felicidade e é para aprimorar os relacionamentos. Nós sabemos que o mundo atual cada vez mais fica difícil, as cidades são muito grandes, são grandes as cidades, e as pessoas cada vez têm uma dificuldade para se encontrar, para se locomover. Então esse é um meio que veio para estreitar os relacionamentos, aproximar as pessoas, né? Ele não deve substituir sempre o contato físico quando possível, né? Quando possível, tem que se reservar mas a maior parte do tempo, as pessoas, que não é possível você fazer, você está se deslocando de um lugar para o outro. Vamos pegar em São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo. Santo André ainda é mais fácil, né? O filho mora na Penha e o pai mora na Lapa, né? Ou então ele mora lá em Parelheiros, né? É uma viagem, é mais difícil do que você se deslocar de uma cidade do interior, muitas vezes, né? Sim. Então ele pode estar falando o tempo todo, durante a semana, várias vezes, pela internet, pelo Skype, assim, enfim, se vendo. Ou alguém que tem um filho morando fora, né? Morando fora do país, né? Então é muito mais simples. Ou morando no interior mesmo aqui, a pessoa não tem recursos físicos para se deslocar. Que é de dinheiro, é difícil, né? Então esse, ele veio para ajudar, veio para estreitar ideia. Ele não deve substituir 100% o contato físico.
Agora, como é que faz a caridade pela internet? Aí fora aberto.
Com boas palavras, com uma
como
boa
é que
é orientação.
Faz uma orientação?
É uma orientação. A gente ler o que o outro às vezes está postando, está escrevendo, às vezes um pouco mais radical, às vezes um pouco mais nervoso, às vezes um pouco mais aflito. E fora daquela exposição total, chamar ele ali no reservar e falar assim: poxa, mas o que está acontecendo? O que está pegando com você, meu amigo? Porque às vezes as pessoas, Turíbio, quando o Hélio estava aqui falando, me veio uma pergunta em mente. Por que será que o idoso está precisando procurar a internet para se afastar da solidão? Né? Por que será? Será que os jovens de hoje, será que nós mesmos temos paciência e tolerância para escutarmos um vozinho, uma vozinha, um tio, alguém que queira repetir? Quem não é, quem não foi criança na sua infância e ia fazer aquela visita para o vô, e o vô contava aquela história, né? Ah, em tal tempo. Aí você, no final do outro ano, perto do Natal, do Ano Novo, você voltava lá. Oi, vô. Ah, ele contava a mesma história. Eu posso falar isso por uma experiência própria. Eu adorava escutar as histórias dos meus avós, mesmo que fossem repetidas. Será que hoje os jovens estão escutando os seus avós? Porque às vezes eles não estão escutando nem os pais, né? Então, quer dizer, e o idoso, a gente fala essa palavra, mas ele é um ser humano. O ser humano é um ser inteligente. O ser inteligente, ele vai buscando sempre a sua melhora. Então ele vê essa oportunidade da internet, é claro. E eles vão fazendo a comunidade deles ali. E posso falar para vocês que tem comunidades que eles têm um entrosamento, marcam bailes, marcam idas a essas padarias modernas para tomar um cafezinho da tarde, sabe? Então isso é muito positivo, porque a nossa vida não vai dos 15 anos aos 30. Ela vai a vida encarnada vai do zero até o nosso último dia. No último dia de vida pode ser o nosso dia mais importante. Né?
Aí tem a pesquisa, né? Ele, entre as vantagens registradas na Sim. pesquisa, constatadas, os achados da pesquisa, né? Estão a diminuição da sensação da solidão, então, isso que você falou agora, o aumento da satisfação, o aumento da autoestima.
Autoestima.
Redução de sintomas de depressão. E efeitos benéficos em doenças crônicas, então, como hipertensão e diabetes. Eu não sei como é que diminui a diabetes na internet, mas tudo bem.
Talvez.
É a sensação, é o bem-estar.
Você
imagina o seguinte, uma pessoa que veio da Itália de pequeno, né? Pequeno, nunca mais voltou. E não vai ter recursos financeiros para voltar para a Itália, ou para o Japão, ou para onde seja, ou qualquer outro lugar de onde ele veio, né? Longe. Hoje ele vai na internet, ele coloca lá no. Foi o endereço à rua, ele vê como que é a casa lá. Como que é a casa, como que é o lugar, como que é o lugar. Ele passa pela, anda pela rua, é como se ele estivesse lá. É maravilhoso, né?
Fernando, você queria fazer um comentário?
Assim, rapidamente. Isso é importante, sim, mas a questão da dosagem. É importante o alimento. Sim, agora coma demais para você ver.
Faz mal, né, Fernando?
Faz mal. Então tudo realmente o quê? Na questão do equilíbrio. Os idosos precisam realmente disso, dessa comunicação. É importante, e a pesquisa acusa que é algo favorável? Sim. Agora também tem que ter a interação, como o Pacola falou. Eles estão utilizando de uma forma inteligente para marcar os encontros.
Sim,
aí,
sim.
Perfeitamente.
E nós precisamos fazer a nossa parte, né, Fernando?
Certamente.
Muito bem, 8h56, Hélio queria fazer um comentário?
Não, eu quando ficar idoso eu vou usar bastante a internet.
Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, já que nós vamos fazer uma paradinha aqui agora no Semana da Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para o Pacola. Pacola, quem pratica a caridade sem o sentimento de amor envolvido, se beneficia de alguma forma com esse ato? Daqui a pouquinho nós vamos voltar, você vai responder e... Já com a ganhadora do livro, é uma ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a gente vai avisar já já. Retornamos em um minutinho.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, Quero Prosseguir. Paulinha do Posto, 13007. Ailton Afonso, 13300. Eduardo Leite, 13678. Bete Sirac, 13670.
José de Araújo, 55100.
É Diferente, 13647. Zé Miguel, 12250.
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho, 918, Vila Maitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Aqui quem fala é o Paulinho Serra, sou candidato a prefeito em Santo André pelo PSDB. Entendo e compartilho da sua decepção com a política em nosso país e na nossa cidade. Mas, gente, quando os bons se calam, é o mal que prevalece. Vamos juntos criar uma grande corrente do bem e resgatar nossa querida Santo André. Juntos podemos mudar nossa cidade.
Vote 45, Paulo Serra, prefeito, e Luiz Zacarias, vice.
Obrigação, um projeto forte, mudança certa, PSDB, PTB, PHS, PV e 20.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Vote Ailton Lima, 77, prefeito, para transformar Santo André na cidade que todos queremos. Ailton Lima é a alternativa para resgatar o orgulho de Santo André. Vote para prefeito Ailton Lima, 77, com Gilberto Primavera vice. Ailton Lima, 77, prefeito.
Todo domingo às 16h você ouve o Clube do Amado. A apresentação do comunicador Edival Borges. Apoio Banda Forró Inovação.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas, 4 minutos, virou aqui no Digital da ABC. Nós estamos retornando com Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Verdadeira Caridade. Nós vamos junto até as 10 da manhã, estamos entrando agora na segunda hora do programa e você pode ligar para cá, participar, 4435-9020, 997-666-555. Aliás, no 997-666-555, você pode mandar mensagens via e-mail e também mandar aí a sua contribuição para a gente através do WhatsApp. Nós estamos aqui no seu aguardo. Liga para a gente aqui. Valdir?
Temos um outro convite para fazer a vocês, prezados ouvintes. É o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Será realizado lá na nossa casa, no Núcleo Espírita O Semeador. Fica a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Esse encontro terá início às 10h30, amanhã, às 10h30, com o seguinte tema: o perdão como instrumento de reencontro. Estará presente para proferir uma palestra Osnir Mantovani, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Então fica aí o convite para esse encontro mensal que nós realizamos lá na nossa casa, todo segundo domingo do mês. Excepcionalmente esse de setembro vai ser no primeiro domingo. Mas já fica para os outros meses esse convite, mas nós estaremos oportunamente divulgando mais próximos da data.
Muito bem, 9h05, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova e nós tínhamos deixado uma pergunta para o Emerson Pacola, que é o nosso convidado de hoje, que está respondendo para a gente perguntas sobre o tema A Verdadeira Caridade. O Pacola, a pergunta que ficou era: quem pratica a caridade sem sentimento de amor se beneficia de alguma forma com esse ato aí?
Então, Turíbio, como a gente vem falando já ao longo do programa, não dá para a gente ter a noção exata se ela recebe ou não algum benefício em troca, que nós não sabemos, né? De repente já está lá fazendo mesmo sem vontade nenhuma, mas aos olhos de Deus, aquilo está ajudando alguém, e ela pode sim estar recebendo algo em troca. Mas o mais importante dessa pergunta é o que ela está deixando conscientemente de receber em troca. Vamos lá, ela já tem o ato, ela já tem a atitude, ela está fazendo, por que não doar? Né? Por que não sentir exatamente aquele instante de caridade dentro dela? Porque aí ela vai simplesmente compartilhar o que nós estamos falando aqui, do amor, da esperança, da renovação da fé e daquela sensaçãozinha de bem-estar. A gente não pode esquecer nunca dessa sensação de bem-estar. Porque quantos de nós não reclamamos no nosso dia a dia, né? Eu tô com dor de cabeça, eu tô com uma dor aqui, eu tô com isso ali, eu tô cansado, eu tô estressado. Às vezes um ato de caridade, esse bem-estar vem e dá aquela limpada, faz aquela higiene, sabe, Hélio? Que a gente tá ali sufocado, você fala, nossa, parece que eu tô até mais leve. Então, de repente, essa pergunta é importante em que sentido? Não daquilo que vai, mas do que realmente você pode vir a fazer para ter algum benefício, sem cálculo, né? Mas sim por mérito.
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes estão se manifestando nas redes sociais, pelo telefone?
Sim, Turíbio, temos bastante participação. Queria mandar um abraço para o Osnir, Maria das Graças, querido Aderbal. A Vera Lu, nós estávamos comentando sobre a internet, né, nos destaques da semana, e ela comentou que existem nas redes sociais grupos que se reúnem para fazer ações solidárias, como tricotar enxovais para bebês carentes, agasalhos para levar a asilos, bonequinhos de pano para oferecer a crianças hospitalizadas. Ah, ou seja, quem estiver com vontade de fazer caridade, sim, oportunidades não faltam. É, a Ana Paula, da Vila Bastos, né, ela mandou uma mensagem para a gente por WhatsApp. Ela comentou que uma prova de amor para ela é a restituição da vida de Dorcas por Pedro, porque ela era considerada o anjo da caridade.
E quem era Dorcas?
É uma história muito bonita, né? A gente convida as pessoas a procurar, né, na internet, porque realmente é um exemplo de caridade e amor.
Mas a Dorcas era uma pessoa?
Era uma pessoa, exatamente.
Uma mulher generosa.
Só isso vocês podem falar por enquanto, né?
O João Carlos, ele fez uma lembrança muito feliz para nós, que é a prece de São Francisco de Assis.
Maravilha.
Né? Ele comentou que é um caminho para a caridade moral. E aí eu até postei no Face agora, porque realmente é um passo a passo para nós, né? Quando Francisco de Assis diz que pede para o mestre fazer com que procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido
e amar do que ser amado.
É maravilhoso, né? Realmente amar o semelhante da forma que ele é, de uma postura humilde, né? Uma postura de amor, realmente, o amor que Jesus nos ensinou, né?
Essa é aquela prece, né, que a gente pode usar no nosso dia a dia, né, Clarissa? Alguém que vem ali, se aproxima de você, você faz uma prece, fala, olha, eu dedico essa prece de São Francisco a essa pessoa. Por quê? É só caridade, né?
Valdir?
Essa oração de São Francisco, acho que é a verdadeira receita.
Exatamente.
Do bom bolo para o nosso sentimento.
Exatamente,
né?
Clarissa.
O Benedito, de Alzira Franco, ele comentou que ele é deficiente visual e gostaria de saber onde encontrar livros da doutrina espírita para leitura. Então, Benedito, nós estávamos procurando aqui no intervalo algumas instituições, existem muitas, né, e nós achamos uma em São Bernardo, que é a Divulgação Braille Casimiro Cunha, do grupo Espírita Emmanuel. Ele oferece uma biblioteca circulante de livro gravado. Então, eles mandam pelo correio para as pessoas. É muito bacana. E aí, nós convidamos o Benedito a ligar de novo, e quem mais se interessar, que nós passamos também o endereço. Gostaria de...
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para rapidamente dar um jeito de anotar aí, que eu vou passar o telefone para vocês, tá bom? E a Clarissa também, ela vai deixar realmente no nosso site... no Facebook, o telefone do Grupo Espírita Emmanuel, GEM, tá? Então, se quiser realmente o livro emprestado, é gratuito, né? Entre em contato no seguinte telefone, vamos lá, 4109-7122, eu vou repetir, então vamos lá, 4109-7122, tá bom? Esse é o telefone, você consegue realmente o empréstimo do livro em Braille.
Bom,
só para aproveitar que nós estamos falando de caridade, Benedito, essa sua pergunta foi um ato de caridade, viu? Porque você deve estar ajudando muitas pessoas, porque nem nós aqui no estúdio sabíamos, né, dessas instituições. E agora, através da sua pergunta, a gente conheceu e podemos divulgar para outros que também têm interesse.
Fernando, também, se você quiser adquirir, não só realmente a questão de livros, mas também audiobooks, tá? Você tem o livro Há 2000 Anos, que é narrado realmente.
Audiolivro. Livro. Narrado.
Isso, muito gostoso. Narrado, você vai escutando, é muito bonito. Então, o livro Há 2000 Anos, 50 Anos Depois, Memórias de um Suicida, O Nosso Lar e também as obras básicas. O livro dos Espíritos, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Médiuns. Você pode adquirir lá na.
Bezerra
de Menezes, que fica na Rua Silveiras, número 17. Então, Rua Silveiras, em Santo André, número 17. Você pode realmente ir até lá e adquirir essas obras.
Olha, e se forem obras gerais, livros atualizados, revistas atualizadas, tem um aplicativo, Blipar. É um aplicativo que algumas revistas, você sintoniza a câmera do seu celular na revista e ela permite você complementar e também a mensagem, né, via celular, e também a mensagem lida, a reportagem lida para você.
Olha, né? Bacana.
Muito interessante.
É isso aí. Clarissa. Bom, quem não anotou o telefone, liga para cá e a gente repete novamente.
Consulta a página no Face.
É. A Terezinha, de Diadema, ela mandou uma pergunta muito interessante. Ela fala assim: como podemos ser irmãos daquelas pessoas que nos fazem mal? É espírito de perseguição? O que devemos fazer para essas pessoas? Uma oração?
Com certeza. Jesus já nos ensinou a amarmos os nossos inimigos, né? A gente já ouviu isso inúmeras e já até participei de um programa aqui que era realmente sobre como amarmos os nossos inimigos. Eu vou falar para vocês que isso é difícil. Não é fácil, não é simples. Eu não consigo amar uma pessoa que me faz mal assim como eu amo a minha mãe, a minha esposa, o meu pai, os meus filhos. Mas eu preciso começar tentar a compreender essas pessoas.
É interessante, Pacola, você falou, passando essa informação, tá? E eu peguei lendo um livro, Sessões Espíritas na Casa Branca, interessantíssimo, fala de Abraham Lincoln, tal, né? E ele está numa situação muito constrangedora e tudo mais, tal, e está fazendo um ato de amor. Ele vai visitar realmente os soldados inimigos, na verdade não eram inimigos, eram do mesmo país, mas que lutavam por uma causa diferente, né? Nas tendas, nas enfermarias, e vai prestar solidariedade, socorro. E aí uma mulher fala assim: mas como você vai lá ajudar os seus inimigos? Você, no lugar de fazer isso, você deveria acabar com seus inimigos. E aí ele dá uma resposta de uma sabedoria. Ele fala o seguinte: mas toda vez que eu vou lá, presto solidariedade, eu ajudo essa pessoa, eu contribuo, eu amenizo o sofrimento, eu não acabo com esse inimigo, transformando-o em meu amigo. Então toda vez que eu realmente eu estendo a mão para aquele que muitas vezes quer me prejudicar, eu colaboro, ele deixa de ser meu inimigo e vai passar a ser meu amigo. É.
Clarissa.
O perdão é uma das formas mais difíceis de se prestar caridade.
É.
Mas é realmente uma prova de amor.
Prova de caridade.
Quando você consegue realmente amar o seu próximo da forma como ele é. Realmente compreender o seu próximo quando ele erra, quando ele pisa na bola. Porque amar alguém que faz bem pra você...
É fácil.
É fácil.
Muito.
Agora, amar alguém, conseguir compreender alguém que causa uma dificuldade, causa uma mágoa, isso sim é difícil. Mas essa conquista do perdão é algo que nós devemos buscar, porque esse é o amor que Jesus nos convida. Quando ele diz: amai os vossos inimigos, é difícil muitas vezes para nós devotar um sentimento de amizade, até porque ele nos machucou. Mas não se vingar, não desejar o mal para aqueles que nos faz o mal, já é um grande passo para cada um de nós. E é isso que nós devemos trabalhar.
Até porque nós temos inúmeras classificações de inimigos, né? Nós temos o inimigo que a gente fala muito, é o bandido que entra na nossa casa, né? Para nos furtar algo. E muitas vezes o que ele leva materialmente não é o mais importante. O que é o pior é o que ele deixa moralmente. Mas também nós temos aquele inimigo meio que oculto, mas que está ali do nosso lado, né? Aquele parente que você não aceita muito, aquele companheiro de trabalho que você não entende muito bem. Então, como fazer para aceitar essa pessoa? Tenta se colocar no lugar dela, né? No caso desse que entra nos nossos lares, qual o estágio evolutivo que esse espírito passa atualmente? Precisa de muita prece. Vai adiantar nós falarmos: olha, pena de morte, cadeia, não resolve. O espírito vai se tornar cada vez mais endurecido. Por mais que nós falemos que na doutrina espírita há sempre uma evolução, nesse caso pode haver um estacionamento. Então, através da prece, do pensamento positivo, de tentar fazer algo para mobilizar essas situações, a gente vai estar melhorando um pouquinho o nosso mundo.
Bom, são 9h16. Lembrar aqui que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Rita de Cássia. Parabéns, Rita, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga 312, da Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco a gente vai anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a Editora Bezerra de Menezes, entra em contato com a gente, produção programasbn@gmail.com. Muito bem, nós estamos aqui com o Emerson Bacola falando sobre a verdadeira caridade. Nós vamos agora para o jogo rápido, aquelas perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Começando aqui com o nosso companheiro Valdir Manente. Valdir, a partir de que idade uma criança pode começar a fazer a caridade?
A criança fazer a caridade. É, desde que nasce. Porque já no útero da mãe, se essa criança, vamos dizer, estiver se comportando bem, ela está fazendo uma caridade para si própria.
Muito bom, tá aí. Clarissa, por que os espíritas insistem em falar sobre caridade?
Porque é o único caminho que nos aproxima de Deus. Jesus já nos falava, fora da caridade não há salvação.
Pacola, os espíritos, quando estão lá no plano espiritual, preparando a sua reencarnação e tal, também fazem algum tipo de caridade?
Sim, muitas. Nos auxiliam, nos intuem, fazem. Às vezes, eu tenho certeza que muitos deles gostariam de nos carregar até no colo.
Hélio, se dizemos que a caridade é uma virtude, não a praticar pode nos comprometer em algum sentido perante as leis de Deus?
De Deus e dos homens também, né? Porque o resultado negativo disso ocorre imediatamente.
Fernando, a prática regular da caridade pode influenciar de alguma forma a nossa saúde física?
Certamente, porque toda hora que, todo momento, como o Pacola falou, que estamos realmente imbuídos do bom sentimento, nós estamos no bem. E, obviamente, estando no bem, as nossas células orgânicas têm uma harmonia muito maior.
Valdir, quando uma pessoa pratica caridade com nítido interesse pessoal, só pessoal, não tem interesse nenhum de estar lá fazendo a filantropia, é só para se dar bem com ela mesmo. Mas quem é ajudado se sente de fato bem? Essa caridade tem valor perante Deus?
Ah, eu acho que tem, porque atingindo o outro, ajudando o outro, você já está, mesmo indiretamente, e você não querendo praticar a caridade, você está praticando. Então vai ajudar realmente o outro.
Clarissa, alguns comportamentos nossos que envolvem perdão, calma diante de agressões verbais, podem ser exemplos de caridade? Por quê?
Com certeza, porque todos são exemplos de amor ao nosso próximo.
Pacola, podemos dizer que a prática da caridade nos coloca na posição de espíritos evoluídos?
Olha, não de espíritos evoluídos, mas sim a caminho da evolução. Praticando a caridade é que nós vamos galgar melhores degraus.
Hélio, o que é que Jesus quis dizer com a expressão "não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita"?
Porque quando a pessoa faz com um nítido interesse de ser visto pelos homens, né, ele será recompensado pelos homens, né? Se ele não tiver essa intenção de ser visto pelos homens, ele faz isso de forma oculta, ele será visto por Deus, né? Vamos chamar assim. Então é visto por ele mesmo, sem interesse pessoal na ação dele.
Bom, tá aí, nosso jogo rápido. Pacola, a gente tá falando aqui da caridade, aliás, daqui a pouco você vai explicar pra gente por que que você falou a palavra renúncia em relação
ao
tema de hoje.
Eu já tinha esquecido da palavra.
Pacola, e os pequenos gestos realizados no dia a dia aí podem ser considerados como caridade? Por exemplo, né, você ajudar uma pessoa a atravessar a rua,
nossa,
aquelas coisas
triviais. É o que nós estamos falando aqui, é a motivação de vida, eu diria.
Tolerar outras pessoas.
É uma motivação de vida. Imagina você sair na rua, cumprimentar as pessoas, conversar um pouquinho, se quem está no ponto de ônibus ali, fica todo mundo. Já olharam para um ponto de ônibus? Todo mundo de pé, todo mundo ali, não tem interação nenhuma. Às vezes uma pessoa, né? Eu acho que falta um pouco isso hoje em dia, entre nós, nos acolhermos uns aos outros. Então, os pequenos gestos é o princípio, lembrando até da pergunta do Eros lá, né? Da questão de quando que passa a ser natural os nossos atos de caridade. Através dos simples gestos do dia a dia. Bom dia, boa tarde, obrigado, sim senhor. Não só falar de se vai chover ou não vai chover, né?
Valdir.
E essas coisas acontecendo, como você bem expôs, assim, espontaneamente, é que desperta na gente a verdadeira...
Sim, o sentimento...
Espontâneo, né? Não é nada programado, ou alguma coisa assim, dizendo, ah, vou fazer, não vou fazer, não, foi espontâneo, eu fiz, e aquilo fez bem para mim, faz bem para quem...
É, eu tive uma experiência, seu Valdir, há uns 15, 16 anos atrás, algumas pessoas, assim, me chamaram para participar de uma entrega de refeição na rua. Isso era em São Paulo, na Zona Leste. E saíam ali, vai, 3, 4 carros, um grupo de pessoas e todo mundo preocupado em entregar a marmita, o suco, o café com leite, o pão. Um dos senhores que participava do grupo, ele não pegava nenhuma marmita, ele não entregava nada. O que que ele fazia? Aqueles que muitos, pode parecer que não, mas às vezes num grupo de 10, 15 pessoas ali sentadas, Clarissa, na rua, 2, 3 não querem o alimento. Eles querem conversar, eles querem contar a vida deles, eles querem saber se tem uma explicação porque eles estão ali, o que que aconteceu. Muitas pessoas que estão na rua hoje tiveram vidas, às vezes, muito melhores do que a nossa. E, incrivelmente, por coisas da vida, por formas de conduta, acabaram nessa situação. Então, isso é muito importante, né? E isso vem através de um gesto simples. Ele não estava preocupado com a marmita, ele estava preocupado em falar com a pessoa que estava ali querendo... desabafar.
Bom, 9h22, como é que a gente deve proceder diante, isso aqui é muito interessante, diante de pedintes profissionais, ou seja, aqueles que decidiram que pedir esmolas é o seu trabalho e não tem interesse em procurar um trabalho digno que lhe ofereça sustento. Isso aqui é...
Essa situação é complicada, não é, Turíbio? O que que a gente pensa quando a gente está no carro? Ah, por que que não vai trabalhar? Porque... O que que nós estamos falando aqui de caridade? Dentre os atos de caridade, nós não falamos do julgamento, da indulgência? A primeira coisa que a gente tem que pensar numa situação dessa, né, Turíbio, é não julgar a pessoa. Eu não posso julgar por que que ela está ali. O que ela pensa para ter adotado aquele método como uma forma de viver? Você pode até tentar conversar, você pode tentar esclarecer, mas se é uma escolha da pessoa no momento... você tem que respeitar, né? Eu acredito que o respeito nessa situação é o mais importante. Se houver uma oportunidade, se é um local onde você passa corriqueiramente, que você está sempre vendo, você pode ir devagarzinho e conversando, saber por que a pessoa está ali, se ela mora por ali, se ela tem parente, se ela é sozinha. Você vai falar, pô, mas num semáforo? Dá tempo. Encosta o carro ali à direita depois, né? Dá uma encostadinha e conversa. Nós não estamos falando de caridade? Já que é para fazer, vamos... colocar uma amplitude nisso daí, né, seu Valdir?
Valdir?
Exatamente, porque algumas vezes essa criança ou essa pessoa que está ali, ele está sendo imposto a esse tipo de atividade. Vamos dizer, por trás dele um bandido, alguma coisa, e ele temeroso que esse bandido haja até com relação à família dele, ele está fazendo aquilo lá obrigatoriamente.
Com certeza, né? Com certeza.
É... Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, que a pergunta é o Espiritismo reprova a esmola? Né? E aí os Espíritos respondem, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada.
Exatamente.
Né? O homem de bem que compreende a caridade de acordo de Jesus vai ao encontro do desgraçado, daquele que não tem...
Exato.
Sem esperar que este lhe estenda a mão. Então, e quando ele vai com humildade, não se sentindo superior àquele que ele está oferecendo.
É. Olha, tem pessoas, essa situação é muito interessante. Tem pessoas que dão esmola no semáforo para todos que pedem. Tem pessoas que nunca dão. E tem pessoas que observam e, de acordo com a situação, acabam dando ou não. Então, isso é muito particular. E é o que exatamente os Espíritos falaram. A forma como é feita. Eu estou lá no meu carro, eu olho para a pessoa e falo, poxa, coitado. A gente sempre fala assim, né? Quando é homem, né? Ah, não, eu não vou dar dinheiro para esse cara, porque ele vai tomar uma pinga. Ele vai tomar uma cachaça? Mas às vezes aquela cachaça que a pessoa vai tomar, coitado, é para ele se aquecer à noite no frio. É o único meio que ele tem. Tudo bem. Mas a gente observa aquilo e fala, pô, eu não vou dar. Aí o outro semáforo você fala, não, esse eu vou dar. Então é muito pessoal, é cada um que vai saber analisar. E como disse você, Clarice, agora na resposta dos Espíritos, o sentimento da pessoa na atitude de caridade.
Bom, 9h26, Fernando.
Interessante a questão de o que é caridade, né? Às vezes você pode estar realmente no carro e uma criança jogando limão para cima, fazendo malabares, tá? E te pede alguma coisa. Você pergunta, qual é o seu nome? às vezes, de você dar atenção, mesmo que seja por alguns minutos ou segundos, faz uma diferença muito grande da pessoa falar, olha, não tenho, você pode até ter, mas você deu algo diferente que os outros não deram. A questão da atenção e tudo mais, e uma fala, como é que você está? Onde você mora? Pô, hoje eu não tenho nada, mas eu tô com um chocolatinho aqui, cara. Pode ser um chocolate? Tentar se aproximar, a pessoa que vai olhar com outros olhos, para depois, de repente, você tentar se aproximar de uma outra forma e tudo mais. A gente é surpreendido por várias ações no dia a dia, a gente não sabe exatamente como colaborar, mas quando realmente parte do nosso coração, aí realmente é a caridade.
Ó, nós estamos recebendo aqui uma ligação, um WhatsApp do nosso ouvinte Gabriel, lá de São Caetano, e ele está interessado em fazer caridade, e está perguntando aqui de orfanatos, com crianças até por volta de 12 anos, para fazer algum tipo de doação, caridade aí. Sugestões, Fernando?
Olha, eu conheço a instituição Amélia Rodrigues, tá? Que fica em Santo André, na Rua Silveiras também, número 17. Tá? Cuida de por volta de 250 crianças, tá? Então tem todo um trabalho realmente para o quê? Amparar a comunidade da Vila Palmares, Tamarutaca e Sacadura Cabral. Então lá realmente eles fazem um amparo dando 5 alimentações por dia, educação. Tem os professores, médicos, dentistas, e precisam realmente dessas doações. Então, Rua Silveiras, número 17, na instituição Amélia Rodrigues.
Hélio,
a casa de Ananias também, né, que fica até próximo, fica no Jardim do Sol ali, eu não me lembro agora o endereço, mas fica no Jardim do Sol, é facinho de achar ali por trás do...
Casa de Ananias.
Ananias. Eles têm tanto a casa de idosos ali, como tem de crianças que ficam lá na Vila Luzita, que atende crianças na Vila Luzita. Também...
Valdir está falando outro aqui.
É outra casa que tem, acho que aproximadamente umas 1.200 crianças, é ao lado de Maria, né?
Sim.
Também recebe.
Lá de Maria.
É na Rua Carneiro Leão, você não tem o
número Santo André.
Aqui.
Lá
é
de
na
Maria, Vila Scarpelli. Lá de Maria, na Rua Carneiro Leão, em Santo André.
A Clarissa, viu, pessoal, a gente pede realmente para entrar no nosso Facebook, porque ela vai deixar disponível esses endereços. Quem queira realmente colaborar, fica muito mais fácil buscar no nosso Facebook.
Então é no Jardim do Sol, a Casa de Ananias, né, Hélio, de Santo André. Isso. O Lar de Maria, na Rua Carneiro Leão, também em Santo André. E daqui a pouquinho, se nós lembrarmos...
O Lar Pacola? Bem-vindo.
Lar Bem-vindo.
Bem-vindo,
Lar Bem-vindo.
Lar Bem-vindo. É, aqui está a Rua Damantina, 346.
Santo André também.
Na Vila Bela Vista, é. Eu não estou encontrando o telefone,
não tem
mas
problema.
Tem o site, Creche Lar Bem-vindo.
Creche
Lar Bem-vindo.com.br.
Então, para o nosso ouvinte Gabriel e para todos aqueles que quiserem, a Clarissa está colocando tudo isso lá na nossa página do Facebook.
Qualquer centro espírita, quase todo centro espírita, tem uma obra de caridade junto. Porque o espiritismo trabalha com a soma, fora da caridade não há salvação. Então, toda casa espírita, ela começa com uma obra de caridade e depois se torna um centro espírita. Né?
Inclusive lá no centro que eu frequento, o Turíbio Consolador, né? Ali na rua... agora me fugiu do Bosque, 305. A gente tem um trabalho lá, segundas-feiras, que é um trabalho social. Então, não é uma creche, não é um orfanato, mas aceitamos doações porque são revertidas em favor da comunidade ali da região.
Perfeito. Muito bem. São 9 horas e 30 minutos, virou aqui no Digital ABC. E nós vamos fazer uma paradinha rápida aqui no Semana Nova, porque o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Nós voltamos já com a pergunta. Nós sabemos que aquelas pessoas que não têm oportunidade de trabalho... Alguém que o sustente, etc., né? Tem caridade pública, né? Dar esmolas para elas é um ato de caridade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. 4435-9020, 997-666-555. Voltamos já.
ABC!
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www. www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Santo André merece uma Câmara de Vereadores forte para ajudar a fazer a mudança que a cidade tanto precisa. Santo André sofre hoje com um modelo equivocado de gestão. A cidade precisa voltar a crescer e a prefeitura não pode mais tratar o empreendedor como seu inimigo. Para colaborar rumo à mudança certa, vote nos candidatos a vereador do PSDB ou na legenda 45. Com Paulo Serra, prefeito 45, e Luiz Zacarias, vice, PSDB.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só. Fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Eu sou Salles, candidato a prefeito de Santo André por Santo André, número 23. A nossa proposta é a valorização da educação. Educação profissionalizante, a pré-escola valorizada, enfim, nós queremos que nossa cidade seja a cidade educadora. Santo André para a educação e pela educação. Salles 23, prefeito.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
De dia, de tarde, noite ou madrugada, é só sintonizar. ABC, Rádio ABC.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Tá aí, nós entramos com esse jingle, esse spot lá do CVV, que os companheiros do CVV gentilmente mandaram aqui para a equipe do Semeando a Boa Nova, até porque tem uma razão para isso. Hélio, você queria comentar com o nosso ouvinte, explicar o que, que é isso?
Isso é uma campanha, né, de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e também no mundo, e as formas de prevenção. Essa semana tivemos dois casos bastante significativo, de um suicídio, provocou suicídio, matou família, a família, né? E se suicidou. Então isso é muito maior do que se imagina, sabe? É muito grande a quantidade de pessoas que cometem suicídio, então há que prevenir. Então quem puder, agora no mês de setembro, se engaje nessa campanha, né? Se você tem um estabelecimento comercial, ou coloca no seu portão alguma coisa, coloca uma coisa amarela para as pessoas vão perguntar, mas que você põe essa fita amarela pergunta aí, você fala, né? Fala, não é a campanha de prevenção do suicídio. E se quiser maiores orientações, procure o CVV, e o CVV vai dar as instruções, como é que você pode fazer para poder colaborar nesse trabalho. Nunca esquecendo que no Brasil uma pessoa morre vítima de suicídio a cada 45 minutos. Ou seja, num programa de 2 horas como o nosso, por exemplo, nós vamos ter aí 2 pessoas, 2 suicídios no transcorrer desse programa, né? E no mundo, morre uma pessoa a cada 40 segundos. Quando eu estou falando disso daqui, duas pessoas suicidaram no mundo.
E tem também o site, para aqueles que estiverem interessados, é setembroamarelo.org.br. É.
E segundo a pesquisa, né, da Unicamp, 17% dos brasileiros pensaram seriamente em cometer suicídio no decorrer de suas vidas. 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados, né? Quem tem suicídio pede ajuda, é o contrário do suicídio.
E é interessante que a gente está falando nisso, né? E o tema de hoje é caridade.
É isso que eu estou pensando aqui, Fernando.
Então, pensando na caridade, imagine, claro que a gente pode realmente dar um cobertor, um alimento, um remédio, fazer uma visita. E é aí quando a gente faz uma visita para uma pessoa que realmente está em desespero, está num momento de perturbação, e você consegue dar sua atenção. E você pode realmente o quê? Através da sua atenção, da sua preocupação com aquele indivíduo, pode o quê? Fazer com que ela deixe de tomar uma atitude brusca que possa tirar a própria vida. 32 pessoas tiram a própria vida por dia no Brasil. É um número muito grande e a gente pode fazer um pouco mais, dando a atenção que essas pessoas têm a necessidade.
Hélio, se você estiver pensando em cometer um ato de suicídio, antes disso, ligue 141, que é o termo
CVV.
Você não precisa, vai ter que se identificar, tem que se identificar 24 horas, é grátis, a ligação é grátis, não tem que se identificar e você vai ser orientado. Se você quiser, alguém está precisando de ajuda, você não sabe como ajudar, ligue para 141 também e peça também orientação, que você vai receber essa orientação.
Muito bem, 9h39, retornando aqui então com as perguntas sobre o tema de hoje, que é a verdadeira caridade. Emerson Pacola é o nosso convidado aqui de hoje. Pacola, queria deixar uma pergunta para você aqui, que nós sabemos que tem pessoas que não têm oportunidade de trabalho, não tem quem as sustente, que precisam depender da caridade pública, dos órgãos públicos. Nesse caso, esmolas são atos de caridade?
Com certeza, né, Turíbio? Como é que essas famílias vão se sustentar? A pessoa está ali procurando um trabalho, a esposa às vezes está tentando ajudar, os filhos, mas não estão conseguindo. Então, aquele que tem essa condição e faz isso de forma voluntária, espontânea, querendo ou não, com um bom ou ruim sentimento, está ajudando essa família, porque ela precisa continuar a vida, né? Nós estamos falando aqui do caso do suicídio. Quantas pessoas, quantos chefes de família não se suicidam porque vêm as suas famílias passando fome e não consegue dar o alimento para o filho, a condição de vida que a esposa gostaria de ter, e acabam se isolando e daqui a pouco cometem um suicídio. Então, é o que o Fernando falou. É um momento da gente se mobilizar para tentar entender o que está acontecendo ao nosso redor, né? É muito simples a gente chegar em casa, eu tenho meu prato de comida, eu tenho minha família, eu tenho meu banho, meu sabonete, a minha cama, o meu lençol, e quem não tem? Será que eu não estou podendo dar um pouquinho disso? Né? Será que eu não posso dividir um pouquinho daquilo que eu estou ganhando? Porque tudo que nós temos hoje não é meu, não é seu. É um empréstimo, né? para a nossa vida. Tudo que nós temos, o meio, o trabalho, o nosso convívio, tudo são formas que o espírito precisa para reencarnar, conviver, vivenciar e evoluir. E esse próximo que está passando por essa dificuldade? Clarice. Como é que ele vai evoluir, coitado?
Ou Clarice. Será, né, complementando o que o Emerson também falou, que uma caridade moral não preveniria um suicídio? Um perdão, né, uma compreensão, um coração aberto para receber o nosso próximo, não seria uma prevenção para o suicídio?
Perfeito. E a gente está falando de um país que ele é um país denominado cristão.
Cristão.
Há católicos, evangélicos, espíritas, no nosso país, e 12 mil pessoas por ano, segundo dados da Organização Mundial, isso... Tá? Já tem um tempo, 2002 que foi feita essa pesquisa, se eu não me engano. 12 mil pessoas que tiraram a própria vida no nosso país. E o que é que nós estamos fazendo? Então, a caridade, sim, material, é necessária para inúmeras pessoas. Mas muitas vezes a caridade moral de a gente realmente o quê? Se condoer com o sofrimento da outra pessoa, ir lá e estender a mão e tentar realmente colaborar de uma forma efetiva, dando um abraço apertado na
Exatamente.
Pessoa, falar, eu estou aqui. É o nosso papel, a gente pode fazer.
Ou não julgando, a gente vê a internet onde a gente coloca comentários agressivos. Só de deixar de julgar, deixar de piorar a situação daquele que está passando
mais
um momento
positivo,
difícil.
Né? O nosso país é tão bom.
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, ouvintes ligando, se manifestando, postando?
Bom, a Sandra do Jardim Alvorada, né? Ela ligou para cá, mandou um bom dia a todos nós. O Celso, ele escreveu para a gente não se esquecer da Casa Evangelho Espírita Marli, né? Que cuida de centenas de crianças e famílias, então já está o endereço também lá no Facebook.
Fica no Morro do Quibom, né?
Isso.
No Morro do Quibom.
O Hilário, ele comentou que ele está com saudades do Emerson, um grande amigo do passado.
Um grande amigo Hilário, um abraço, Hilário.
Ele comentou para não esquecermos que uma reunião mediúnica de desobsessão, como o Emerson comentou, bem organizada, é uma excelente forma de caridade moral para os ambos planos da vida. E nós temos duas perguntas de ouvintes. O Haroldo, de Itaquera, ele pergunta assim: quando fazemos caridade ao nosso semelhante aqui na Terra? Ou seja, quando estamos encarnados, né? É acreditado algum bônus para nós no plano espiritual? Nos beneficiamos com isso de alguma outra forma?
Muito, muito, Haroldo. Olha, tudo que nós fazemos de bom e de bem ao nosso próximo, com certeza, não se surpreenda no dia do nosso desencarne, se um desses irmãos nos vai estar ali para nos estender a mão e querer nos ajudar no momento que, assim, da passagem de cada um de nós pode ser mais difícil. Então, tudo que nós fazemos de bom e o bem que nós praticamos retornará para nós, sim, aqui e principalmente no plano espiritual.
Bom, gostaria de mandar um abraço também para o Gabriel, né? Ele mandou uma mensagem para a gente. Ele tinha pedido as sugestões de casos, né? E ele pediu para a gente mandar um abraço para o Sardinha. Então está dado o abraço e para o Rafael também, né? Um abraço para o Gabriel. Bom, temos outra pergunta do Edson de Santo André.
E para o Sardinha, né?
E para o Sardinha.
Rafael.
Exatamente. Bom, tem uma outra pergunta do Edson de Santo André. Será que quando fazemos serviço de casa, né? Ou seja, as atividades no nosso lar, também é caridade se fizermos isso com amor?
Olha, eu vou até brincar um pouquinho aqui, mas se eu lavar uma louça para minha esposa, ela vai falar que eu estou sendo muito caridoso com ela. Então, todos aqueles que participam de uma família dentro de um lar, normalmente tem aquele que encabeça os serviços do lar, né? E num final de semana não custa, né? A gente vai lá, passa uma vassourinha aqui, tira um pozinho ali, organiza um pouquinho, para quê? Para que essa pessoa tenha também um pouquinho de descanso. Então é sim uma atitude de caridade, porque se nós estamos ali convivendo junto, nós vamos dividir as tarefas também, né?
Tudo que nós fazemos com amor,
Exatamente.
Né? As pessoas que se beneficiam das coisas que nós fazemos acabam recebendo esse amor. Amor é energia.
E
também,
esse amor acaba fazendo com o quê, Clarissa? Unindo a família, né?
Uhum.
Em vez de sair uma discussão, fala assim, nossa, você lavou a louça hoje, então já fica um papo descontraído, começa bem o dia, fica tudo de uma forma mais positiva.
Deus ama todo aquele que dá com alegria. Se esse trabalho feito com alegria,
Exatamente.
É amor, Deus ama, certo? Agora você pode descontrair. Se você chegar na minha casa e lavar uma louça assim do nada, a minha mulher falou: o que eu fiz na rua?
O que
você aprontou?
9h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Velho, eu queria lembrar aqui alguma coisa pra gente.
Ele lembrou do Gabriel, né?
Gabriel que ligou agora pouco.
Gabriel que ligou aqui, ajudava a gente aqui, sumiu, desapareceu.
Ah,
aqui.
Foi ajudante nosso aqui do Semana Boa Nova. Ajudou a fazer o Semana. Vinha aqui, trabalhava com a gente.
Trabalhava aqui, quando ele era garoto.
Na produção do Semana Boa Nova.
Sim, ele vinha aqui, né?
Tá convidado a voltar a trabalhar, né?
Ficou grandão, né? Ficou capaz agora.
Convidado a voltar a trabalhar.
Temos uma outra pergunta de um ouvinte, ligou pra cá, não quis se identificar. A pergunta é: quando fazemos uma ação ou um trabalho voluntário e não sentimos amor pelo que estamos praticando, devemos interromper a tarefa ou continuar trabalhando até sentirmos amor com essas ações?
Não interrompa não, de forma alguma. Procure observar dentro dessa tarefa se você está se encaixando naquilo que realmente a tarefa está te pedindo, né? Muitas vezes a gente está fazendo algo, assim, como eu citei agora há pouco, um trabalho de caridade na rua, por exemplo. Tem diversas pessoas, cada um tem uma função. Às vezes a função da tarefa que você executa hoje não está te trazendo gratificação, retorno dessa sensação positiva. Então observa, vê se está faltando alguma coisa, vê se tem alguma coisa em excesso. Porque eu lembro no começo do programa que você falou, Clarissa, muitas vezes essa prática da caridade ela tem que ser indulgente e humilde. Né? Nós temos que ser humildes para praticar a caridade. Eu não posso ir lá e agredir a pessoa que vai receber a caridade. Não agredir fisicamente, mas sim moralmente. Né? Eu tenho que ter respeito, eu tenho que saber muitas vezes como falar, como abordar determinados assuntos. Por quê? A pessoa que recebe, ela não está em condição de fazer exatamente como nós gostaríamos. Mas nós que estamos nos propondo a fazer a caridade, temos que estar preparados para isso.
Muito bem, são 9h47. Hélio, nós sabemos que tem aquelas pessoas que não têm oportunidade de trabalho e tal, né? Aquela falta, que estão lá desempregadas e tal. Essas pessoas, quando elas podem, elas têm como fazer caridade também? Esses que estão desempregados, sem trabalho, sem meio de vida, eles podem fazer caridade também?
Podem, né? Podem e devem também. Porque se você está desempregado, se você não estiver ocupado, sendo assim, sendo remunerado no seu trabalho, empreste o seu talento, aquilo que você sabe fazer, para uma instituição de caridade. Vai até lá, se é eletricista, vai lá, não tem alguma coisa para me arrumar. E se você for pedreiro, você não tem alguma coisa para me arrumar, vai numa instituição de caridade, comece a trabalhar, fique na vitrine, porque além de você fazer, de você ajudar essas pessoas que estão necessitadas, doando o seu tempo, né? Já que mesmo que você não tenha os recursos financeiros, você vai doar o seu tempo, o seu talento. Se for um contador, não importa a sua profissão. Você também vai ser visto, onde você estiver ali, você vai ser visto e você estará realmente na vitrine, como se diz popularmente, e fatalmente será mais fácil até você arrumar outro emprego. Né?
Bom, são 9h48. O Fernando, é falta de caridade quando nós não tentamos ajudar alguém por achar que a pessoa quer permanecer naquela situação? Por exemplo, uma pessoa que está envolvida com drogas, morador de rua, fala, não vou ajudar não, ele parece que ele quer ficar nessa situação. É falta de caridade
isso?
Depende,
Turíbio. É muito fácil a gente falar é ou não é. Mas depende. Se a gente realmente fez uma análise, se a gente está inteirado do assunto, se a gente realmente quer colaborar. Então, o ato de fazer ou não fazer, a gente vai o quê? Muitas vezes o quê? Tecer uma ação. O que é que eu faço nessa situação? Porque as situações são diversas. E cada situação, em cada momento, a gente vive essa dualidade. Fazer ou não fazer? Ajudar ou não ajudar? Então, a gente precisa também utilizar o bom senso. Porque caridade exige discernimento. Tá? Qual é a melhor forma? Então, todo mundo que pede, você dá? Por exemplo, seu filho, criancinha. Pai, eu quero aquele brinquedo. Você vai lá e compra. Ah, meu filho, eu amo tal. Caridade e amor. Eu amo meu filho, eu compro. Pai, eu quero aquele. Você vai lá e compra. Você compra. Você está ajudando seu filho?
Bem
isso
sempre,
é caridade?
Né? Não.
Então, há bom senso. Fala, filho, você vai aprender que nem tudo na vida é possível. Então, você vai ter que fazer realmente por merecer isso, desenvolver e tudo mais. Então, depende da intenção.
Clarissa, fazer preces também pode ser considerado caridade?
Com certeza, né? A prece, ela movimenta o amor, a prece movimenta a vida. Então, nesses casos que o Fernando ajudou, comentou, muitas vezes nós não conseguimos fazer algo por alguém porque ele ainda não está preparado para receber aquele conselho ou aquela ajuda. Mas se eu fizer uma prece, olha que forma de caridade maravilhosa. Né? Então, muitas vezes, todas as vezes, a prece movimenta energias. Há espíritos que eles utilizam as nossas preces para interceder em favor dos nossos semelhantes. Então, fazer preces é sim uma poderosa ferramenta de amor e caridade.
Pacola, você no início do programa, eu pedi para você citar uma palavra, né, em relação ao tema de hoje, a verdadeira caridade. E você citou a palavra renúncia. O que é que tem a ver o verbo renunciar, né, a palavra renúncia, com o tema de hoje, que é a verdadeira caridade?
Turíbio, quando você me fez essa pergunta da palavrinha, eu lembrei de dois irmãos nossos da nossa doutrina espírita, que praticamente renunciaram à sua vida. E existem vários exemplos de caridade, mas eu acho que esses dois são os que, assim, mais mobilizaram-se em forma de renunciar à vida para doar-se ao próximo. Bezerra de Menezes e o nosso querido Chico Xavier. Deixaram de lado, né, tudo aquilo que eles poderiam viver, todas as conquistas. O nosso irmão Bezerra de Menezes vendia suas coisas para conseguir dinheiro, vendeu o seu anel, quem assistiu o filme lembra bem dessa passagem, né? Para poder dar continuidade na assistência médica e, de uma outra forma, moral e espiritual que ele já dava. E o Chico viveu, né, para nos trazer toda essa coletânea de livros, esses ensinamentos de Emmanuel, André Luiz e entre outros muitos, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho na renúncia. Às vezes, precisamos renunciar algo do nosso dia, renunciar algo da nossa vida, renunciar algo dos nossos pensamentos, principalmente, e sentimentos, para podermos abrir o coração e realmente chegarmos no tema do programa de hoje, a verdadeira caridade.
Uhum. Hélio, o que a gente falaria para aqueles espíritos que estão tentando impedir as pessoas de fazerem a caridade, hein? Aquelas entidades que estão lá, que não querem que o amor prevaleça sobre o planeta, que querem dificultar a realização da caridade?
Que eles repensassem, né, essa posição, que é uma posição um tanto quanto radical e equivocada, e que eles precisavam realmente, eles precisam dessa caridade também, né? E que nós agora, em muitos lugares, nós vamos passar a emitir também a eles também um pouco dos nossos bons pensamentos, das nossas preces, para que eles sintam o quanto é gostoso receber um pouco de luz, né? E que eles não impeçam que essa luz chegue às pessoas que delas necessitam, né?
Fernando, você tem algum livro para indicar para os nossos ouvintes sobre esse tema de hoje, a verdadeira caridade?
Malandramente, eu vou colar aqui do Emerson Pacola. Vou indicar sim um livro, Renúncia. Esse livro realmente...
Renúncia?
Renúncia. O livro é uma psicografia de Chico Xavier, tá? O espírito que realmente traz a mensagem é Emmanuel. Então, um livro belíssimo, então estou copiando aqui do Pacola, um livro Renúncia.
Alguém quer indicar outro livro aí, Hélio?
O Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Tem vários capítulos lá que vai falar da importância, né? E isso é um inferno. Isso é um inferno, sempre um livro muito interessante de ler para perceber como é interessante você, como é que você recupera, né, ao longo depois em vidas sucessivas, né, poder recuperar todos os seus bons atos e seus maus atos aqui praticados, né?
Aliás, uma antes disso aqui nós falávamos do audiolivro agora há pouco aqui, o Fernando falou do audiolivro. E é interessante, se você pegar um audiolivro, deixar ele ligado na tua casa, você põe uma caixinha lá, um speakerzinho lá, né? Uma caixinha de som lá, aquilo fica irradiando pelo ambiente,
sim,
né?
Sim.
Fica, não
também,
é, Fernando? É,
obviamente, aqueles espíritos que estão em casa começam a escutar também. Pode. E é bom também no carro. Gente, a gente reclama, eu fico 2 horas no carro para ir até o meu trabalho e 2 para voltar. São 4 horas. Ah, mas eu não consigo fazer nada, não aproveito. Coloca o audiobook e você vai ter um bom proveito.
Fernando, Pacola, você ia indicar algum livro também, né?
Eu tenho eu não lembro do autor, mas ele foi um livro muito importante que eu li, que é Quem Ama Não Adoece.
Uhum.
Então, eu não lembro agora. Foi um livro muito interessante que eu li. E um outro, um pouco mais novo, é Escutando Sentimentos e Sentimentos de Luz, do Bruno José Gimenez. É um livro interessante porque ele nos fala muito dessa conduta diária, do autoconhecimento para amar o nosso próximo.
Olha, saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, a Maria, lá de Mauá. Parabéns, Maria. A Rita de Cássia é a ganhadora da primeira hora e a Maria de Mauá da segunda hora. Vocês podem retirar os livros de vocês lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Aliás, a Clarissa já informou através da nossa página no Facebook. Muito bem, está aí. Eu quero agradecer muito a vinda do Pacola aqui hoje, viu, Pacola? Obrigado pela sua vinda, muito esclarecedora. Você quer deixar um comentário rápido, final, para o nosso ouvinte?
Turibe, eu agradeço mais essa oportunidade. Um ótimo final de semana aos nossos ouvintes. E um detalhezinho. Comece praticando a caridade com você mesmo. Se olhe no espelho, se ame, se respeite e se aceite. Aí você vai aceitar o que vem de frente com você.
Muito bom. Nós estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, conversando hoje com o Emerson Pacola, a verdadeira caridade. E no próximo sábado nós estaremos recebendo aqui a nossa companheira Cláudia Gravalos, que falará sobre a perda de um ente querido. Esse é o tema de sábado que vem. Você pode ficar conosco no www.semeador.org, onde você pode ouvir este programa e todos os outros que vão estar gravados lá, usando os anteriores lá. E também no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. Aqui na BC vem agora o Luiz Carlos Gimenez com o Causas Nobres e às 13 horas o Miguel e o Virgílio com Encontro com o Divaldo Franco.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, Quero Prosseguir. Silvana Silva, 13.625. Solange Oliveira, 13.013. Carlos Raposo, 15.650. Doutora Nalva, 12.222. Flávio Santos, 12.012. Malu Malatesta, 13.601. É diferente, 13.647.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo. A avaliação é gratuita. Você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Pode nos procurar na rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Clínica Dentária Sorridentes.
Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santo André, Quero Prosseguir.
Marcos Bugatti, 90-100. Galvani Almeida, 20-1-1-1. Zeneide Fernando, 20-103. Haru Cranche, 20-0-10. Adilson Bueno, 22-100. Dito Modesto, 22-222. Marcelo Andrade, 22-321.
Todo domingo às 2 da tarde, você ouve Estação do Ouvinte, com Geraldo Lima. Estação do Ouvinte, música com a sua participação, aqui na Rádio ABC. Não perca!
Meus amigos e minhas amigas,
Aqui quem fala é o Carlos Grana. Basta andar por Santo André para ver o muito que foi feito, que foi recuperado depois de uma gestão anterior reprovada pela população. Mas temos consciência de que é preciso fazer mais. Por isso o esforço é triplicado. Fiquem certos de que a cidade tem um rumo, um planejamento e com a sua participação vamos seguir melhorando cada vez mais.
Carlos Grana!